Vou te fazer uma pergunta rápida aqui. Você sabe perder? Será que você sabe mesmo quando você está vendo algum jogo de outras pessoas, do seu time? Você sabe lidar com a situação da perda quando o seu time perde? Será que você, quando está jogando alguma coisa, seja um futebol com seus amigos, seja jogando uma partida de jogo de tabuleiro, um carteadozinho ali de leve, você consegue lidar com essa derrota? Talvez sim, boa parte do tempo. Talvez não, algumas das vezes. No entanto, quando nós temos filhos, essa parece que se torna uma das grandes habilidades que nós precisamos fazer com que os nossos filhos pequenininhos de 3, 4 anos, 2 anos aprendam rapidamente, porque eles precisam, porque é muito feio não saber perder. Então agora a gente vai conversar sobre isso, porque a gente tem muito o que falar sobre essa situação. Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Se você aí está consumindo esse podcast, você pode me ajudar. Pois é, você pode me ajudar se você me ajudar a divulgar esse podcast por aí. Manda para alguém, vai lá, pega alguém aí que você sabe que já ouviu reclamando sobre esse tema, sobre não saber perder, o filho que não sabe perder. Manda esse conteúdo para lá, manda esse podcast, vai lá, manda lá, me marca nos stories. Eu vou adorar saber que você está consumindo meu podcast aqui, porque afinal de contas, podcast é uma das minhas mídias preferidas atualmente. Atualmente não, já desde um bom tempo, tá bom? Então, posso garantir que você vai me ajudar? Beleza, então. Mas vamos lá, então. Esse é o tipo de pergunta que eu recebo bastante, tá bom? Assim, ao longo dos anos aí, fazendo conteúdo na internet, de como que os pais podem ajudar seus filhos a lidar melhor com a derrota, né? Muita gente faz isso. Sobretudo, pergunta no meu canal de jogos que eu tenho, tá? Eu tenho um canal no YouTube chamado Jogando Juntos, em que eu falo sobre jogos de tabuleiro, mostro a interação que eu faço com os meus filhos. Tem também um perfil no Instagram, né, que é o @jogando.juntos, tá legal? Então, se você quiser ir lá seguir também, eu mostro as fotos das nossas jogatinas, eu com as crianças, com a Anne, né, minha esposa. Então, tá tudo lá. Se você quiser, vai lá que você vai gostar. Mas eu recebi essa no meu @ThiagoQueiroz, lá no Instagram, e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que vai render uma conversa boa, tá bom? Vamos lá. Oi, Thiago, tudo bem com você? Não sei se você tem algum vídeo ou podcast falando sobre isso, mas tenho dificuldade com meu filho de 6 anos para ele entender competição e aceitar derrotas. E as derrotas não são necessariamente as dele. Quando ele e o pai estão assistindo corrida de moto, MotoGP, meu filho sofre muito quando o piloto que ele está torcendo não vence ou acontece algo. Ele fica muito triste, chora, às vezes fica bravo. E falamos que competições são assim, algumas vezes perdemos, outras vezes ganhamos, mas que sempre precisamos fazer o nosso melhor. Alguma dica de como conversar melhor sobre isso? Muito obrigada. Então, minha querida, olha, eu acho que, para começo de conversa, vamos acalmar os ânimos, né? Eu acho que você está indo no caminho que eu iria, tá? É o caminho que eu pratico aqui de ter essas conversas, de entender que a criança precisa de ajuda nesse sentido. Então, eu vejo muitas pessoas que já me mandaram outras DMs muito mais apavoradas do que essa mãe aqui, dizendo que, nossa, o meu filho fica muito triste quando ele perde, ele chora, ele não quer mais jogar, e o que, que eu faço? Ele precisa aprender. Então, calma, vamos respirar, tá? Porque acho que o primeiro passo é a gente entender que, sim, lidar com a derrota é difícil. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente sofreu derrotas na vida, e olha, te contar, minha vida é cheia de derrota, tá? Tem algumas vitórias, mas olha, o que tem de derrota. E a gente sabe que a derrota, ela serve para a gente aprender alguma coisa também, né? Então, assim, vamos naturalizar que a derrota existe e que a gente precisa lidar com ela, mas de uma forma, sabe, mais natural, vamos dizer assim, mais humana. Porque, às vezes, quando chega uma derrota e a gente não sabe lidar com ela, não sabe lidar em como os nossos filhos não lidam com essa derrota, isso ativa gatilhos na gente e aí a gente acaba não reagindo da forma mais acolhedora possível. A gente acaba tendendo a silenciar os sentimentos dos nossos filhos. Eu falo assim, filho, isso é só um jogo. Filho, isso aqui é só um campeonato. Ele está acostumado, ele é um atleta, ele sabe perder. Então, assim, se ele ali está sabendo perder, você que está assistindo na TV não sabe. Então, assim, a gente corre, né, porque a gente não teve os nossos próprios sentimentos acolhidos, na maioria das vezes, nas nossas infâncias. Então, volta aquela coisa que eu sempre falo, né, de parentalidade de dentro para fora, ou seja, se aquilo que eu não recebi na infância, como é que eu vou fazer para reverter isso e oferecer algo diferente para os meus filhos? Primeiro eu tenho que olhar, né, olhar para a criança interior também, para essa criança ferida, entender que foi difícil para mim, mas que eu não necessariamente preciso manter esse ciclo com os meus filhos, eu posso escolher interromper isso. Não é fácil, mas eu posso fazer essa escolha e atuar em direção a isso. Então a primeira dica que eu dou, que na verdade é um primeiro passo aqui nessa conversa, é: não diminua o sentimento dos seus filhos quando eles estão diante de uma derrota, tá? Não acha que não é nada. Não diga que é só uma partida de jogo, de tabuleiro. Não diga que é só uma fase de videogame. Não diga que ele pode tentar outro dia de novo. Não diga que, ah, mas o nosso time perdeu, mas tudo bem, na próxima eles ganham. Quando a gente faz isso, a gente está tirando o foco do problema. O problema é o quê? É o sentimento dos nossos filhos. É a dificuldade em que eles estão tendo ali naquele momento para gerir aquela emoção de frustração, de tristeza, de luto. Não deixa de ser um luto. Dependendo da derrota que a criança enxerga, aquilo é um processo de luto, né? Se você, por exemplo, está ali... Eu lembro que quando era criança, a gente via finais de Copa e o Brasil perdia. Cara, eu sofria pra caramba. Todo mundo sofria, né? Acho que, vamos combinar, todo mundo sofre, né? Por mais que eu não seja muito de futebol, mas todo mundo sofre quando o Brasil perde uma Copa e tudo mais. É o famoso 7-1, né? Todo mundo sofreu naquele negócio. A gente depois vira piada, porque inclusive fazer piada sobre as coisas é um mecanismo de lidar com essa dor, né? Mas não vamos abrir muitas gavetinhas aqui, não, senão essa conversa não vai acabar hoje. Mas eu acho que a gente precisa sim entender que é difícil e que às vezes, ou talvez a maioria das vezes, a gente tem dificuldade de lidar com esses sentimentos porque a gente não foi acolhido quando a gente precisou, tá? Então... vamos tentar não divergir ali, não, sabe, tentar apontar para outros lados, ouvir o que os nossos filhos estão falando e falar: caramba, filho, foi difícil, né? Você está tão triste, você está chorando, como essa mãe que falou aqui, você chorou, você está chorando, você está muito triste, eu estou vendo. Essa derrota foi muito difícil para você lidar, mas o papai está aqui, ou a mamãe está aqui, e eu estou aqui para te ajudar a lidar com essa tristeza. É triste mesmo, tá? Eu acho que é isso. Mas essa dor daqui a pouco ela vai passar, mas eu vou estar aqui do seu lado enquanto essa dor estiver aí também com você, pra gente passar por isso juntos. E eu vou te ajudar a lidar com isso. Tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você querer ficar no meu colo. Você quer ficar no meu colo? Você quer um abraço? Você quer beber uma água? Sabe, a gente precisa entender que nós, né, em relação aos nossos filhos pequenos, nós somos correguladores emocionais. Eu já falei isso algumas vezes nos meus conteúdos na internet. E a gente precisa lembrar disso, porque os nossos filhos não têm ainda, né, todos os aparatos de inteligência emocional para lidar com todas essas questões. Eles vão desenvolver isso ao longo do tempo. E vão desenvolver isso de uma forma otimizada se nós ajudarmos a passar por isso. Sabe? Então, assim... é entender, é nomear os sentimentos, é falar: olha, o que você está sentindo é tristeza, você está muito frustrado, está doendo em você e eu estou vendo isso, eu enxergo você. Então a gente nomeia, reconhece, acolhe, sabe? Isso que é importante para a criança passar por uma derrota, porque isso que vai ajudar de fato ela a entender que, ok, a gente vai passar por derrotas, ok, é triste, e sempre que tiver muito difícil para mim, eu vou ter a quem recorrer nesses sentimentos que são grandes demais para eu lidar. É essa mensagem que a gente deveria focar com os nossos filhos. Com relação a tudo, mas muito especificamente com relação à derrota. Então, o primeiro passo é esse. Entender que a derrota ela vai acontecer, mas que a gente não precisa não olhar para ela. A gente pode olhar e falar: oi, sentimento de tristeza. Oi, luto, sabe? Oi, frustração. Tô vendo você aí. Eu vou ficar aqui sentindo isso e vou ter o apoio que eu preciso até isso se amenizar. E aí a gente segue na vida, fazendo outras coisas e, né, vamos viver outras vidas, outras derrotas, algumas vitórias, né? Então acho que a ideia é a gente olhar com mais naturalidade para isso, sabe? Ao invés de só falar: não, a gente sempre vai ter derrota, a gente sempre vai perder, nossas vidas precisam aprender a perder. E aí que me vem o segundo ponto dessa conversa, porque quando a gente normalmente fala que os nossos filhos precisam aprender a perder, isso está associado a forçar os nossos filhos a entrar em situações que são estressantes, que são dolorosas, só em nome de aprendizado. E que não é muito aprendizado, é mais só para machucar mesmo os nossos filhos, sabe? E se a gente não faz a etapa do acolhimento, esse machucado só vira ressentimento, né? Então, para que a gente está fazendo isso? E aí eu tenho um exemplo muito bom para dar com relação a isso, que é quando você, sei lá, você vai jogar alguma coisa, vai jogar um jogo, vai fazer alguma disputa, vai brincar de alguma brincadeira que envolva competição, né, com seus filhos ali e tal. E aí o que, que você vai fazer? Você tem um filho de 4 anos, de 5, de 6 anos, que seja, e você sabe que naquele jogo específico, naquela brincadeira específica, você tem um domínio muito maior sobre aquele jogo, muito mais condições de ganhar aquele jogo do que os seus filhos, beleza? E aí, por isso, você fala: não, então eu tenho que jogar no meu melhor, dar o meu melhor aqui para ganhar e acabar com o meu filho, se assim, mostrar que eu ganho mesmo, porque vai perder ele, e ele precisa aprender a lidar com isso. Não, é, isso tá, sabe, isso flerta um pouco com sadismo, porque assim, vocês não estão em condições de igualdade, né? Você não tá ali partindo do mesmo lugar, então para que você tá usando algo que você domina muito mais só para subjugar o seu filho? Entende? Então, eu acho que esse é o tipo de exemplo que não funciona, porque quando você tem esse tipo de mindset, né, enquanto pai ou mãe, você normalmente vai tender a não acolher os sentimentos do seu filho. Você só vai fazer ele sofrer para depois apontar o dedo para ele e falar assim, é isso aí, você tem que aprender que é difícil, não sei o quê, e eu sempre vou jogar dessa forma porque você tem que aprender. Um dia você vai me ganhar, e aí você vai saber o que é, porque a vida é dura. E normalmente está alinhado com esse discurso esquisito de que a vida é dura, né? E que os nossos filhos precisam sobreviver. E assim, eles precisam sobreviver sim, mas não dentro das nossas casas, né? Nossas casas deveriam ser redutos ali, seguros, para os nossos filhos descansarem, para os nossos filhos crescerem, desabrocharem ali ao redor do nosso amor, e não apesar daquilo que a gente provoca na vida deles, sabe? Conscientemente, principalmente, né? Porque existem as coisas que a gente provoca na vida dos nossos filhos que são inconscientes, que estão fora do nosso controle, aí é outra história. Mas para que provocar isso de forma consciente, sabe? Então essa é a minha grande questão que eu sempre tenho. E acontece muito nesse universo do brincar, né? Que é justamente um universo em que as crianças precisam estar ali explorando, serem felizes, e a gente vai lá e transforma aquilo num filme de terror. A gente derrota os nossos filhos de formas, assim, as mais humilhantes possíveis, e só para provar um ponto que, na verdade, não é nenhum ponto, é mais um prazer para você mesmo em fazer o seu filho sofrer por isso, né? Então, vamos pensar sobre isso, porque às vezes a gente não pensa muito sobre isso e vai fazendo porque falaram que a gente falaram pra gente que era pra fazer dessa forma, e eu honestamente não acho que isso traga benefício algum, tá bom? Isso não vai ensinar o seu filho a aprender a perder. Só vai ensinar o seu filho que às vezes que ele brinca com você, que ele joga com você, não são divertidas, não são prazerosas, e que são disputas que ele precisa passar. Porque você, enquanto pai, normalmente os pais fazem muito isso, né? O pai, ele precisa ser superado pelo filho, sabe? Não, é tão mais divertido, é tão mais prazeroso para todo mundo se eu brincar com os meus filhos e jogar de uma forma que seja, sabe, honesta, né? Eu não tô falando que eu vou fingir que eu vou errar, ai, errei aqui, ai, pra criança ganhar, não é sobre isso, tá? As pessoas confundem, não é. Mas eu acho que eu não preciso também colocar todo o meu esforço só para subjugar o meu filho numa brincadeira. Eu acho que isso diz muito mais sobre os pais que nós somos do que necessariamente a aprendizagem sobre a derrota dos nossos filhos, tá? Então, vamos pensar sobre isso. E um terceiro aspecto que eu acho que é muito importante, que eu queria trazer com relação a essa pergunta, que normalmente está misturada nesse lugar aí, é com relação ao incentivo à competitividade, né? A gente sabe que a gente vive num mundo que é competitivo, sim. Não estou dizendo que a gente deve abolir a competição, mas em alguns momentos a gente precisa lembrar que a vida não é só sobre competição, é também sobre cooperação. Nós, enquanto seres humanos, só sobrevivemos porque vivemos em cooperação também, né? Então, assim, nós, enquanto espécie, ok que a competição ela é estrutural, ela existe porque é um sistema, né? Tá aí. Mas a gente precisa lembrar que a gente também trabalha muito em cooperação. E quando, às vezes, os nossos filhos estão muito tensos com relação a essas disputas e essa competitividade, porque, por mais que a gente não reforce isso tanto em casa, eles, obviamente, vão ver isso na escola, vão ver isso com os amigos, quem corre mais rápido, quem é mais inteligente, quem tirou nota maior, né? Isso vai estar na vida dos nossos filhos. A gente não tem como blindar, e nem é bom tentar blindar dessa forma. Mas eu acho que é importante a gente saber dosar também. Então, se a gente está falando agora especificamente de jogos e de brincadeiras, às vezes, quando os nossos filhos estão, sabe, ficando muito estressados com essas coisas de perder, de não saber perder, talvez seja um bom alerta para a gente voltar a fazer algumas coisas que sejam cooperativas, sabe? Então, pegar um jogo que todo mundo jogue junto para vencer o jogo. É, montar um quebra-cabeça juntos, sabe? Coisas que as pessoas façam juntas. Ou então, tipo, jogar a bola pro alto, um pro outro, e o grande barato do negócio é não deixar a bola cair, e não que alguém vá perder. Então, às vezes, é bom a gente resgatar essas coisas, porque isso faz diferença. A gente está sempre, sabe, sobrecarregando, trazendo situações de estresse pro cérebro dos nossos filhos, e às vezes a gente precisa trazer situações também que são de para a criança entender que a gente está cooperando também, que a competição ela é importante em vários aspectos da vida, mas precisa viver na prática também a cooperação e entender os prazeres que também existem ao redor de atividades ou brincadeiras que tragam ali ou que venham através da cooperação. Tá? Então, acho que é bom também dosar. Isso eu faço direto aqui em casa, principalmente com os menorzinhos, né? Então, assim, o Dante, o Gael, eles já são maiores, eles já conseguem lidar muito melhor com derrota, claro. Mas isso não quer dizer que eles não vão sofrer. Eles vão sofrer, eles também precisam de acolhimento, tá? Mas quando a gente tá falando da Cora, da Maia, principalmente, que tem 4 anos, então pra ela é difícil pra caramba lidar com, sabe, com a frustração da derrota quando ela tá jogando alguma coisa comigo. Então, pra que que eu vou ficar massacrando isso? Então, às vezes é melhor, vamos deixar isso aqui um pouco de lado? Vamos jogar alguma coisinha cooperativa? Vamos fazer alguma coisa junto, sabe? Vamos brincar de massinha, sabe? E aí a gente vai trabalhando essas questões, porque, assim, é inevitável. Os nossos filhos vão passar por inúmeras derrotas ao longo da vida. Não é massacrando a infância deles que a gente vai fazer com que eles aprendam a lidar com isso. Principalmente se quando a gente massacra, a gente sequer acolhe os sentimentos que vêm dessa derrota, tá bom? Então, era um pouco do que eu queria trazer de reflexão aqui. Não sei como é que bateu para você aí. Me diz nos comentários, deixa aí nos comentários ou bota na caixinha de perguntas aí ou me manda DM. Faz de qualquer jeito que você quiser. Mas me diz como é que funciona aí na sua casa e se essa mensagem fez algum sentido para você. E principalmente, tá? Porque se ela fez sentido para você, se ela te ajudou de alguma forma a ter algum insight, manda para mais alguém. Manda para um amigo ou para uma amiga. Eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa e vai me ajudar a trazer essa mensagem para outras pessoas que talvez nem conheçam o meu trabalho, tá bom? E é isso, então. Eu queria fazer um último recado. É claro que se você gosta muito do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador ou apoiadora no meu trabalho de produção de conteúdo aqui na internet. Já há 11 anos produzindo conteúdo de graça, de qualidade para todo mundo assistir e consumir. Então você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e com R$15 mensais você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Ou seja, é pouco, mas faz muita diferença para mim se todo mundo juntando seus R$15 ali me ajuda a pagar muita coisa, sabe? Me ajuda a continuar investindo em equipamentos, me ajuda a investir na pessoa que edita, na pessoa que me ajuda na produção, sabe? Tudo. Então, assim, vocês fazem a diferença. E é claro que vocês não vão sair daí de mãos abanando, porque além do quentinho no coração, vocês também vão poder entrar no meu grupo de apoiadores lá no WhatsApp, um grupo secreto em que a gente vai estar sempre trocando ideias, sempre se ajudando e sempre falando sobre temas que às vezes até viram conversas aqui na internet, como novos conteúdos. Então, fico aguardando você por lá, tá legal? Vou ficando então por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.